Saudações, Brunegras. Estamos começando aqui mais um bate-papo da nossa embaixada Flacampinas. Hoje eu vou começar aqui com um puxão de orelha em mim, porque o salto alto foi muito grande. Eu não tive controle do vestiário, perdi o vestiário, a galera fez panela e deu ruim, cara. Deu ruim, galera. Perdeu feio. Morreu, e agora? O que a gente faz na vida? Semana passada a gente veio aqui falando que ia ganhar, o Milton falando que era sub-40, que não sei o que, que não sei o que lá, que seriam duas vitórias, e deu ruim, gente. E até pra poder corroborar com isso, hoje a gente encontra a presença do Milton, do Guga, que deve estar chegando por aí. O Guga tá viajando, ele tá fazendo corpo mole, ele tá vindo de camelinho pra chegar bem tarde aqui. Mas temos a presença que tava aí muito tempo sem aparecer, o nosso querido Rodrigão. Saudações, rubro-negras, Rodrigão, bem-vindo.
Fala, Bruninho, grande Bruninho, saudações, rubro-negras, satisfação ter de volta, Milton, aquele abraço. Viemos juntos sábado, né, no dia. Dia que, porra, sinceramente, para mim foi bem triste, cara, porque no começo desse ano eu falei pro meu filho Leonardo, falei, olha, esse ano tem que acontecer duas coisas, a gente ser tetracampeão carioca pela primeira vez, que apesar de o pessoal, né? O Carioqueta, o Paulistinho, o Gauchinho e tal, mas chega na hora H, que vem os clássicos, todo mundo quer ganhar e você viu que a zoeira é forte, né? E a gente deixou escapar esse tetracampeonato, que é muito difícil de ser ganho, né? E mais um, eu falei pra ele, ó, tem que ser tetra e mais um título aí. Preferência um brasileiro, né? O brasileiro é gostoso ganhar, eu acho que a gente tem pelo elenco. Tem mais condições de ganhar, né? Campeonato mais longo do que o mata-mata. A gente está tendo dificuldade, mas vamos explorar bem isso aí, né? É um prazer imenso estar de volta. E um grande abraço aí para agora, Embaixada Fla Campinas. A gente tem o prazer de conhecer bastante gente pessoalmente aí durante os jogos, aqui no Prado, Craft Beer, do amigão Renatinho. Um abraço, Renatinho, né? Então, sábado foi muito legal lá, apesar do desastre, né, do resultado, mas foi muito legal, conheci bastante gente, pessoal muito bacana, gente do Brasil inteiro, também a gente fala isso ao decorrer aí do tempo.
Pois é, e já que você tocou no assunto aí do Prado, eu vou ter que registrar isso daqui, que eu fiquei sabendo que teve show do nosso amigo Júlio, o canalha, J9, ele foi desarmado pela zaga adversária lá no Renatinho sábado, mas tudo bem. Ô Milton, por falar em canalha, boa noite.
Boa noite, Bruno. Boa noite, Rodrigão. Julião, que show, hein, Julião? Bruno, como disse o Rodrigo, para mim um dia triste e absurdo. Eu lembro até hoje, no dia que nós perdemos para o Fluminense na fase de classificação, que eu vim aqui e falei, não se perde para Fluminense, não se perde para Vasco e não se perde para Botafogo. Tá? Jogamos muito mal no jogo de sábado, muito mal, mas não perdemos. Mas o jogo de quarta-feira não é aceitável o que aconteceu. E por isso nós perdemos o tetracampeonato. Para mim, eu já falei desde o início, eu não ligo para o Carioquinha, mas eu não gosto de perder para esses três times. E isso me deixou puto da vida. E aí o desenrolar da história que vem acontecendo de sábado até hoje tá cada vez me deixando com o cabelo em pé, cabelo mais branco e muito, muito, muito preocupado. Nós vamos flamengar porque nós temos muita coisa para conversar. Hoje a ilustre presença do Rodrigão aqui vai trazer muitas coisas novas e nós vamos poder discutir num nível muito legal.
Rapaz, na fala do Rodrigo, ele falou que tava pensando no Tetra e etc. Vou mentir, não. Semana passada a gente falou aqui, eu já tava pensando no Penta. O Tetra, com certeza. Meu irmão, o salto alto nível máximo aqui, isso é culpa. Eu tenho que entregar o cargo, cara. A panela me derrubou, não teve jeito. Gente, queria começar essa resenha, falar um pouco de campo e bola, não acho que não é nem a pauta do assunto, né? A gente tem muito assunto para poder falar. Eu queria saber, para começar a galera, começar pelo Rodrigão aí. Rodrigão, a gente sabe que jornalistas estão dia inteiro no Ninho do Urubu, tem milhares de fontes, os caras conversam com um monte de gente, tem um monte de gente entregando para esses caras o que acontece ali, eles estão vendo o que acontece ali, porque agora eles têm acesso ao Ninho do Urubu, né? E eu, particularmente, acho até um pouco estranho que durante todo esse tempo ninguém noticiou nada. Agora que saiu a notícia da panela, que o caldo desandou de vez, deu tudo errado, a gente perdeu o título, jogando nada, surgiu um monte de notícia e parece que é até um pouco o abutre em cima da carniça, né? Quando ele vê, ele se joga e aumenta demais aquilo. A gente não sabe o que é verdade, o que é mentira, que algo está errado, todo mundo acho que percebe. Mas eu queria saber de você a opinião aí sobre um pouquinho disso, o que você acha dessas tais panelas que o Flamengo tem, e um pouquinho para a gente começar a resenhar sobre o que leva esse início de temporada tão ruim do Flamengo.
Realmente, você falou quanto aos abutres, os abutres eles estão sempre voando, né? A gente tem o urubu como símbolo, né? Mas na verdade tem uma porrada de abutre ali por cima, né? Eles só estão esperando a queda, o tropeço, para vir em cima. E foi o que aconteceu de forma, na minha opinião, vexatória. Porque eu penso o seguinte, acho que perder o título é uma coisa triste, mas é uma coisa que acontece, inclusive tem acontecido com uma frequência que a gente não está acostumado, né? Perdemos as últimas cinco aí e tal. Mas todo mundo quer ganhar. Eu sempre falo que é muito difícil ser campeão. Não é fácil ser campeão. Também não gosto de perder para Fluminense, Vasco, Botafogo, Palmeiras. Ninguém não gosta de perder para ninguém. Mas os caras também querem ganhar muito da gente. E é isso que faltou, né? No nosso hino tem que a nossa glória é lutar, né? Nosso hino oficial, tua glória é lutar. E a gente não lutou. Isso que me deixou muito, muito chateado. Que deixa a gente puto, saca? Porque a gente já viu o Flamengo ser campeão com times piores, ou muito piores, mas com raça, com gana, com determinação. Isso é o mínimo que o torcedor rubro-negro espera do seu time. E é uma coisa que não tem acontecido, infelizmente. Cara, eu acredito que a partir ali da metade para o final do Rogério Ceni tem perdido isso. Né? O Domenech já ainda tinha alguma coisa. O Rogério foi perdendo, o Renato resgatou um pouco no início de novo, depois já largou. Agora o Paulo Souza parece que já está largando, então o que a gente tem ouvido aí dos bastidores, né, agora que os caras, os repórteres estão podendo realmente entrar no ninho, antes era só especulação, acho que devia perguntar para quem trabalhava lá, uma fonte aqui, uma fonte ali, mas aí você não sabe se é fonte, se é fofoca, não tem como provar, e a gente vai indo, né? A gente vai tentando buscar informações, assim, jornalistas que você acha mais confiável ou não, né? A maneira, vendo as entrevistas, né? Eu costumo, gosto de ver as entrevistas dos professores após os jogos, né? Dos jogadores, enfim, para você ter mais ou menos uma ideia. E está muito claro, realmente, agora ficou explicitado que está uma zona, está uma bagunça, mas a gente treinando na Libertadores. Tem o que vem sendo o principal jogador do time, o Arrascaeta, que eu acho que não tinha necessidade de jogar na quarta-feira, fez aquele, segura o cara para sábado, mas tudo bem, né? Fazer o quê? O cara às vezes também quer jogar. Então a gente vai estrear fora do país, no Peru, que não é uma viagem fácil, contra um time tradicional, me parece que está muito mal, mas é um time tradicional, um time de Libertadores, é um jogo diferente. E sem o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, que não foi. Sabe? Então, porra, cadê o apoio? Porque a gente está. O que parece é que tem uma panela grande, que é de 85, né? Os caras mais antigos, principalmente os que eram titulares, os líderes do grupo desde 2019, o Diego e Arão antes disso, né? 2016, 2017. Dá-se a impressão que eles estão boicotando o trabalho aí do Paulo Souza. Agora você também vê, hoje eu vi coisas sobre o Bruno Henrique, não recompondo, tem vídeos e tal. Pô, desse, porra, é verdade, cara. Mas o Bruno Henrique, ele ajudava na marcação ali até o meio-campo, um pouco na intermediária, né? Não precisava vir acompanhar o lateral até aqui, né? Mas ele desse, hoje ele largou, né? No jogo de sábado ele largou. Tá, então até o Bruno Henrique tá chateado. É um cara que, pra mim, era impensável ele fazer corpo mole, querer derrubar. Então, Bruninho, esse diz que me diz, esse é muito ruim, né? É muito ruim. Mas também a gente tem que lembrar que e isso é Flamengo. Né? É o que vem demais. Você vê, o Grêmio foi pentacampeão, o Palmeiras meteu 4 no São Paulo, não sei quem foi campeão. E os caras só falam do Fla-Flu. Só falam do Flamengo, não falam nem do Fluminense. O Fluminense foi campeão lá, levou a taça para casa e a gente continua, todos continuam falando de Flamengo. Então é o que dá mídia, né? É o que dá conteúdo, né? Como diz Arthur Mullenberg, o conteúdo é Flamengo. E todo mundo falando, mas eu sempre sou um cara otimista, vocês me conhecem, eu tô preocupado, sim. É, a maneira como o time exportou, jogou, falando nas 4 linhas mesmo, o time foi muito mal nos 2 jogos. Acho que foi até pior no sábado, apesar de não ter perdido o jogo, acho que foi pior sábado que na quarta-feira. Quarta-feira a gente tomou 2 gols no final do jogo, né? Falhas individuais de novo, também. E, não,
o Fluminense
mas
teve
é
mais controle no jogo, né? O Fluminense teve mais controle.
É, cara, e você vê, tem um lance lá que foi, porra, no primeiro tempo, os caras colocaram a gente na roda, um jogo, a gente ganhando o jogo de 1-0, podia ter se armado mais um pouco ali, ó, não precisa ter desespero, vamos fazer o segundo com calma, e você viu só o Gabigol correndo igual um louco pra cá e pra lá, também acho que jogou pra torcida aquela hora, né?
Esse daí é um ponto que a gente vai ter que conversar sobre isso daí, e pra mim é um ponto muito claro também. Vou dar até um spoiler aqui agora. Eu acho estranho, você falou do Arrascaeta, exatamente, o Arrascaeta não vai jogar logo após uma discussão dele com o Gabigol contra o treinador no vestiário do jogo. Então aí do nada ele surge uma lesão, mas isso daí vai ser ponto para daqui a pouco a gente entra nesse assunto aí. Vamos, posso passar pro Milton aqui, ô Rodrigão?
Por favor.
Então, Milton, dê sua opinião aí também pra gente aí do que você achou, o que você acha dessas causas aí. O que você tá vendo desse Flamengo? Qual que é o seu medo?
Cara, é assim, ó, vamos lá. O time é muito forte. Não tem como falar que o time não é forte. Mas time forte tem que querer jogar. O Rodrigão matou bem. Só o Gabigol correndo, e vou completar, só o Gabigol e o João Gomes correndo, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, não tem mágica. Futebol é uma engrenagem. Precisa dos 11 caras a fim de jogar. Mas vamos considerar 10. 10 caras a fim de jogar, já que o goleiro vai ficar lá no gol. Se os 10 estiverem a fim de jogar, a bola pode até não chegar no goleiro. Mas tem que estar a fim de jogar. E não estavam a fim de jogar. Sem querer aqui, fizemos um gol na Bacia das Almas no segundo jogo. Ah, foi uma jogada bonita do Arrascaeta, beleza. Foi falta no lance do gol do Fluminense. O Gabigol tomou uma bicuda no meio do pé. Se o árbitro dá a falta, era até cartão amarelo ou até vermelho pro David Braz. Foi uma falta violenta no pé de trás, sem bola.
Juiz na entrada da área, né? Isso é uma oportunidade boa, né?
Ou seja, além de não ter sido gol do Fluminense, a gente teria uma boa chance. Mas não dá para ficar desculpando, usando isso de desculpa toda vez. Não dá. Nós estamos falando que foi, realmente foi. A arbitragem foi mal. Ela foi mal nesse lance, foi mal em outros lances, para os dois times, não só para o Flamengo. Okay? Nesse lance foi um lance capital. Mas não dá para usar isso de desculpa. Ah, mas se tivesse dado a falta, o Arrascaeta fizesse o gol e a gente podia ir pro 2-0 e podia ir pro pênalti, podia ter jogado melhor no segundo tempo, é diferente você ir pro vestiário 1-1 do que ir 1-0 ou 2-0. Claro, tudo isso é verdade. Eu costumo dizer que se meu pai fosse mulher, eu tinha duas mães, né? Então não dá para viver do ser. A gente tem que falar do real, né? E o real é que o Flamengo não está produzindo, não merecia ser campeão. O título foi merecido para o Fluminense. Foi merecido. Foi o melhor time na campanha. Soube jogar por uma bola e conseguir 2 gols no primeiro jogo, que é inadmissível, como eu falei. Para mim, o primeiro jogo nós jogamos bem melhor E é inadmissível não conseguir transformar tudo que a gente teve de oportunidade em gol e ainda tomar gol numa cagada do técnico de colocar um zagueiro errado. E não é porque era o Léo Pereira, não. É porque era o zagueiro errado. Porque quem saiu foi o Fabrício Bruno. Quem tinha que ter entrado era o Gustavo Henrique. É substituição um por um. Não tinha que fazer a mudança inteira na zaga, que estava super tranquila até então. O primeiro jogo, para mim, foi esse o grande problema e isso me estressou demais. Já no segundo jogo, mostrou uma coisa do tipo assim. Eu não lembro quem canta essa música, Bruninho, mas sabe aquela música? Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí. Era essa música, cara. Ninguém nem aí se o Flamengo ia ganhar, perder, empatar. Tipo assim, eu tô recebendo em dia, então o resto que se dane. Não é assim, cara. Tem uma massa de 50 milhões de torcedores ali. Muitos põem dinheiro no clube, muitos são sócios torcedores, muitos compram camisa, muitos querem viajar, muitos fazem excursão. A gente fez uma excursão aqui de Campinas com 40 e tantas pessoas para ir ver esse jogo da final, para os caras fazerem um papelão desse. E nós estamos falando de uma viagem de 6 horas, teve gente que viajou 10, 12, 18. Teve gente que saiu na quinta-feira para chegar no sábado para ver o jogo do Flamengo. Então, assim, é uma palhaçada o que aconteceu. E precisa resolver. Agora, o que não dá, o Rodrigo falou tudo. Diretoria omissa. Quem tinha que estar lá era o Bruno. Quem tinha que estar lá era o Marcos. Quem tinha que estar lá era o senhor Rodolfo. Eles tinham que estar lá no Peru. Eles tinham que pegar todos os caras e botar numa roda ali, descer o cacete nos caras. Chamar a famosa tropa Lollipop, aí, a trupinha dos 95 e companhia. O que vocês querem, cara? O que vocês querem? Vocês querem ficar encostado? Fala logo, é isso que vocês querem? Vamos encostar vocês, não tem problema. Vamos encostar. A gente não vai mandar embora, porque a gente vai ficar pagando rescisão, vai só ficar pagando salário, encosta esses caras. Prefiro jogar o campeonato inteiro com 18 caras afim do que com 28, sendo que 10 estão torcendo contra, remando contra a maré. Esse é o ponto. Lá, Bruninho.
Eu acho que assim, a gente muito fala da geração de 85, mas não é só esse problema, né? Por que que eu acho que, pô, a gente pega a geração de 85, a gente sabe que tem esse problema. É assintomático, cara. O Flamengo veio bem. O Paulo Souza fez seus primeiros jogos ali, perdeu pro Fluminense, depois fez um bom jogo contra o Atlético Mineiro, perdemos nos pênaltis, e ali passa muito pelos jogadores pra gente perder aquele jogo. Aquilo dali, escolha individual do jogador, não cabe ao técnico. E depois a gente fez, acho que o último jogo razoável do Flamengo foi contra o Botafogo. Depois aí, cara, a gente vê as escolhas que ele colocou em xeque qualidades individuais de jogadores e eles se sentiram, cara, um pouco. Sabe, quando ele barra o Diego Alves, cara, o time já começa. Ele barra o Diego Alves, depois ele começa a tirar o Diego do time. Piora quando vaza a lista, a suposta lista de dispensa dele, onde estão esses jogadores, né? Então a gente vê que tem dois grupos no Flamengo, bem claro. Um que tenta fazer alguma coisa, uns tentam até demais. Tá? E acho que a discussão do sábado, que não foi com a geração de 85, a discussão de sábado foi com Gabigol e Arrascaeta, né? E a gente vê, como foi citado aqui pelo Rodrigo, pelo Milton, o Gabigol correndo, mas ele correndo de forma desordenada. Foi ali que teve a discussão dos dois dentro do campo. Ele pedindo para quê? Não era para dar o bote lá na frente naquele momento. Era para poder recompor, para poder reposicionar o time, para poder marcar na boa. E o Gabigol e o Arrascaeta começaram a toda hora querer dar um bote lá em cima, dar um bote lá em cima, dar um bote lá em cima. O que aconteceu? O Fluminense começou a rodar a bola muito fácil, porque tiravam dois jogadores nossos, abriu um espaço no meio-campo absurdo, e aí os dois não voltavam para marcar, gente. Tinha sempre eles tinham sempre superioridade numérica no meio. Aí vem o um torcedor comum e fala: ah, mas o meio-campo do Flamengo não combate ninguém, tá todo mundo andando, bababá. Mas, cara, a linha já foi quebrada lá atrás. E aí chega o ponto do treinador discutir com o jogador profissional dentro de campo, pô, é muito feio, cara. O comandante, certo ou errado, é o treinador, cara, não é o jogador. O jogador ali é funcionário, o jogador tem que fazer o que o técnico pede. Então a gente vê, o Flamengo teve. Pô, desde Jorge Jesus, o Flamengo teve um monte de técnico. Desse monte de técnico, nenhum servia. Domenech não servia, ele também exigia os jogadores para jogar de uma certa forma mais tática, de cumprir funções, ele não servia, foi derrubado. Rogério Ceni, pô, começou bem, mas também foi derrubado pelo elenco também. Sabe? O Renato Gaúcho foi o único que não foi derrubado, ele caiu sozinho. Mas ele agradou parte desses jogadores, e outra parte não agradou. Entendeu? E aí, esses mesmos jogadores que não só agradaram, que a gente coloca aqui, que a gente sabe, que fala, que tá na imprensa, é o Davi Luiz, né? E a molecada mais nova. Que eles queriam, algumas regalias que a geração de 85 tinha, eles não gostavam. Chega o Paulo Souza agora, joga tudo ao contrário. Ele dá mais ouvido para a molecada mais nova, ele ouve mais o Davi Luiz, ele escanteia a geração de 85, ele está fazendo um papel sujo que a diretoria não quis fazer, que não botou a cara, né? Lá atrás eles poderiam então não ter renovado com a geração. Muito obrigado, serviços prestados foram ótimos, vamos fazer um jogo de despedida, mas tchau, obrigado. Não, renovaram com os caras, sem ter um técnico. E daí agora, porra, fica estourando. Aí, porra, eu acho estranho, cara, assim, a situação do Arrascaeta. É o melhor jogador nosso, é o cara que vem jogando melhor, é inegável que ele é o cara que salvou o time várias vezes. Mas, pô, depois de uma discussão que eu acho que é algo, até interessante, essa discussão ter no vestiário entre treinador, que o treinador chega e fala, você vai fazer as coisas que eu peço ou vai continuar fazendo o que você quer? Que foi o que ele falou pro Gabigol. Dentro do vestiário, cara, eu acho do caralho, acontece, tem que acontecer mesmo. Eu só não gosto de vazar a notícia logo depois, vaza a notícia e logo depois o Arrascaeta tá fora do jogo. Dá a entender que tá todo mundo fazendo corpo mole, entendeu? E será que tá todo mundo fazendo corpo mole? Será que não tem ninguém ali dentro que quer ganhar? Porque eles estão colocando, como disse o Guga, eles estão colocando deles em xeque, cara. É a história deles com o torcedor, cara, sabe? O carinho de muita gente, tem muita gente que considera esses caras tudo ídolo. Eu já falei, eu não considero ninguém desse time ídolo. Eu tenho um carinho enorme por todo mundo, mas ídolo pra mim tá lá atrás. Sabe, são os intocáveis ainda. Eu não tenho idolatria por esses caras. Até porque a gente sabe que ofereceu, botou dinheiro na mesa, eles vão embora amanhã tranquilo. Fala muito obrigado e tchau. Então, cara, isso é prova que é verdade isso. Mas ô Rodrigão, você ia falar alguma coisa? Pode concluir, eu te cortei, desculpa aí.
Não, não cortou não. Inclusive, é até complementar... Eu tinha colocado aqui para não esquecer, você falou duas coisas aí que eu venho pensando que foram, que eu acho que uma coisa que mudou e uma coisa que eu acho que foi feito errada. A coisa que mudou é o seguinte, que a gente falou de panela, de grupo, isso sempre teve, né? Qualquer time, se for na Várzea, tem, sempre teve. Porém, a gente via que dentro de campo os caras jogavam juntos mesmo, tinham vontade. Era uma equipe, era um time dentro de campo. Fora, pô, tem lá os 4, 5 casais que vão jantar, tem 3, 4 que solteiro vão na balada, tem o que vai pra igreja, tem o que vai pro inferninho. Né? Isso aí tem, não tem como. Mas dentro de campo, a gente notava que tinha um ajudando o outro, tinha gana de vencer, tinha vontade de ser campeão. A pandemia foi uma coisa que eu acho que cortou um ciclo gigantesco, mas isso foi para todo mundo, né? A torcida e o time estavam assim, puta, uma conexão gigantesca, mas foi geral, acho que atrapalhou bastante, mas atrapalhou o mundo inteiro, né? Mas o que eu acho muito errado, que está sendo feito agora, que você falou que a diretoria está tirando o corpo fora, que é a transição. A transição está sendo mal feita porque ela está sendo de forma abrupta agora. O Paulo Souza, acredito que tenha sido contratado, depois de muita conversa, para que ele fizesse isso. Sabe? O cara largar a Polônia, que estava na repescagem, e no final acabou se classificando para a Copa do Mundo. É uma seleção que tem Lewandowski, que champou, você vai sair daqui para ir para o Brasil. Lewandowski, que era até então o melhor jogador do mundo, que é um dos melhores jogadores do mundo, e deixou para vir para o Flamengo. Por quê? Porque deram projeto, eles deram carta branca para ele. Deram carta branca para ele. E ele já chegou, já identificou e já veio sabendo o que a diretoria queria. Eu tenho certeza, você acha que o Marcos Braz, o Bruno, o Landinho, os caras vão falar, tem uma panela assim, tem esses caras aqui e tal. Enfim, estão mais acomodados ou não estão ajudando, preciso trazer cara nova. Então o que aconteceu? Ele trouxe, o Flamengo contratou caras novas, né? Chegou aí o Marinho, que jogou mais, acho que foi o Marinho e o Fabrício Bruno, né? Mas ele já trouxe o Pablo, traz o Santos na véspera da grande final, com o Diego Alves insatisfeito, né? Que me parece que é um cara que ele tem uma influência grande no grupo, inclusive de forma negativa. Será que o cara está treinando de verdade? Será que não está de migué? O cara, o jovem, o cara titular, ele é contaminado por isso também, né? Você vê aquele porra, puta cara. O Bruninho não é ídolo dele, mas é ídolo de uma grande parte da torcida e mesmo dos próprios jogadores, né? Sabe da liderança, sabe o tanto que ele ajudou o clube, né, a ganhar esses títulos aí recentes. E ver o cara de sacanagem, ver o cara de migué, às vezes não está correndo tanto, não está treinando bem. E o cara chega na véspera. E o Hugo, eu acho que o Hugo tem que ficar no Flamengo, mas tem que comer banco. Ele tem errado demais, né? É com o próprio Fluminense, acho que ele, primeiro gol do Cano, ele tinha que ter ido até ali, sabe? O cara estava desequilibrado. Enfim, foi mal no lance, na minha opinião, foi mal no lance. Então, esse é o meu comentário agora, né? É, que a diferença é a falta de vontade de jogar junto, é a falta de vontade de ganhar os 3 pontos, é a falta de vergonha na cara dos caras para esses. Dessa torcida que viaja 18, 20 horas, que paga o sócio torcedor, que em vez de ir no camelô comprar a camisa de 40, 50 conto, vai juntando um pouquinho, 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 e quando vira o ano, compra uma oficial no ano seguinte. É o cara que se sacrifica para ver o Flamengo. Somos nós, né? Somos nós, nós torcedores. Estamos aqui uma segunda-feira à noite falando de Flamengo. É, então, tem que ser pensado, mas tem que jogar mais na cara desses caras, isso aí, porra. Então, é uma sacanagem um cara ganhar 600, 700 mil reais e ele fez por merecer, fez o contrato, não é esse o problema. O cara pode ganhar quanto for, não é essa a questão. A questão é ele ganhar essa grana, ganhar em dia e não entregar pro empregador dele. E o empregador dele somos nós, nós torcedores. O clube está ali, na Gávea, bonita, legal, Lagoa Rodrigo de Freitas, uma delícia passear lá, adoro ir. Tenho oportunidade de ir para o Rio, sempre passo na Gávea. É gostoso, mas o que interessa para nós é o Maracanã cheio e o título lá na Gávea, daí vai para a taça. É isso que a gente quer, para isso que a gente torce. Mas a gente torce de uma maneira diferente, que nós somos Flamengo e a gente exige a tal da raça, amor e paixão. O cara tem que ter raça, tem que correr. E os caras não estão correndo. Então, o meu questionamento quanto ao grupo hoje é esse. Como eu falei, nunca imaginei que ia estar colocando Bruno Henrique nesse hall de atletas. Nunca imaginei mesmo. Sempre achei um cara do caralho que se matou, jogou machucado várias vezes, com fratura, inclusive, né? E o erro aí da forma como está feita a transição, cara. A geração 85, que ajudou tudo, da noite para o dia você recebe informação, pô, os caras já renovaram por mais um ano, foi no meio de 2021, renovaram até o final de 2022. Falei, porra, mas por que fizeram isso agora? Não acabou o brasileiro, tá dentro da Libertadores, tá na Copa do Brasil, por quê? Pô, o cara vai ter mais um ano e meio aí de salário gordo, o cara com 36, 37 anos, gente. Não dá para esperar o fim do ano, chegar no Diego, falar, seu Diego, obrigado por tudo, ó. Volta lá no Santos, encerra a carreira lá. Diego Alves, vai lá para o Atlético Mineiro, que você começou carreira, ou lá para o Valência, ou lá para PQP. Sai por cima também, obrigado, aperta. Agora os caras, né? Tem cara que aí, que torcedores, vários torcedores, que os tem como ídolo, e provavelmente vão sair pela porta dos fundos. É uma judiação. Foram caras que ajudaram muito, mas a transição está sendo mal feita. Ela foi demorada a ser feita, na minha opinião. Já tinha que ter começado lá em 2020 mesmo. Não vendendo só a molecada, né? Não vendendo só o Renier, ou vender o Léo Duarte, enfim. Foram alguns jogadores que participaram, né, da campanha de 19 para frente, que foram vendidos, precisa vender realmente. Mas precisa vender esses caras e tirar alguns outros já. Né? Então, eu acredito que isso tenha sido uma falha grande que está refletindo agora. E O que dá mais angústia é que daqui um dia exatamente nós vamos estar assistindo o jogo da Libertadores, velho. Estreia da Libertadores é daqui menos de 24 horas. Então isso é preocupante. Num grupo que parecia ser fácil, quer dizer, segundo os gato mestres, né? Porra, o grupo é uma teta. Eu não acho. Você pegar um time argentino, o Talleres, você pegar o Sport Cristal, né, que é o time, maior time do Peru, e o Católica, né, que a gente tem lembranças tristes da Católica do Chile. O Flamengo é o Flamengo. O Flamengo tem que chegar e classificar. Mas daí você olha para um grupo dele e começa a se preocupar. Imagina. Sai o sorteio e você fala, pô, beleza, primeiro do grupo, fazer 16 pontos, 18 pontos. Agora você fica, porra, não passa nada. Você vai jogar lá no Peru amanhã, você não sabe o que vai acontecer. Pode ser que a gente volte com 0 ponto na sacola. Então é complicado. É isso aí, por enquanto é isso aí.
Fala, Milton.
Então, né? Completando o que o Rodrigão falou aí, daqui a 24 horas a gente vai estar assistindo o jogo do Flamengo. O pior, torcendo. Porque a gente é Flamengo. Vai torcer. Com toda essa confusão, com todo esse bando de corno jogando, a gente vai torcer. Essa é a verdade. A gente não vai conseguir fingir que não é o Flamengo. Não vai. Então, assim, cara. Eu não, realmente é uma situação. Eu acho que um futebol profissional, se o Flamengo quer, e aí vamos ver o que a gente escuta, né? O Flamengo quer ser o melhor time do Brasil, estabilizado, né, com padrões europeus. Cara, na Europa não tem essa frescurite que nós temos aqui. O cara tem que jogar. Agora vamos lá. Ô, senhor Gabriel, o senhor pretende jogar na Europa? Essa bolinha, filho. Você não arruma outro time nem na Ásia, nem lá no Oriente Médio. Um time de terceiro escalão na Europa. Ucrânia, Rússia, Iugoslávia, aqueles lados lá. Esquece os grandes centros. Henrique, você jogou muita bola em 19. 20 você já foi um gatinho. 21, tá quase um ratinho. E 22, cara, você vai acabar a tua carreira. Ninguém vai querer você mais. Isso é dinheiro nosso jogado fora, porque ele é um. Esse é o ponto. O Rodrigão falou uma coisa aí, e eu já vinha dessa linha. Já tinha sido definido em 2020 que 2021 seria o último ano dos três. Geração 95. É 85. Dos três. Desde o princípio, quando foi renovar o contrato em 2020, já criou uma puta de uma confusão para renovar, porque ele só queria por 2 anos. Não aceitava por um. Será que os caras não perceberam que ele era tranqueira? Tá bom. Aí
É
o Paulo.
idade, né? É idade. Você vê na Europa, desculpa interrompê-lo, só para. Jogador europeu, quando a gente montou esse time, todos os jogadores vieram de graça, né? O Rafinha, Felipe Luiz, foram os caras, o próprio Diego Alves, foram os caras que deram a cancha mesmo para ser campeão. Tava faltando, por quê? Porque os caras na Europa pediram, eles queriam 2 anos de contrato. E o Flamengo falou assim: não, faz um pré-contrato, eu te pago um salário mais alto, em vez de comprar o passe, o direito federativo do jogador, e te dou um contrato de 2 anos. Beleza, naquele momento tudo bem. Os caras tinham 34. E arrumou a casa e eles são um campeão. E o Rafinha e o Felipe Luiz foram fundamentais, né? Fundamentais. Agora não, pô. Agora não, igual os Tricas aí, trouxeram o Daniel Alves com um contrato de 3 anos. Jogador de 36, não existe isso. Na Europa, o cara chegou nos 30, é um ano produtividade. Desculpa, então, pode segue lá.
Não, é exatamente isso, Rodrigão. Mas assim, agora, professor Paulo Souza, se o senhor realmente falou, e eu não sei se é verdade ou não, porque agora eu já não sei mal que é verdade, que você não conta com o Diego Alves, pra que levar o Diego Alves pro Peru? Você tá levando o Santos, você tá levando o Hugo, e você leva um cara da base que é um terceiro goleiro, porque tem que ser muito azarado pra usar o terceiro goleiro.
Matheus Cunha, né? Acho o nome.
Matheus
Isso.
Cunha. E deixa o Diego Alves aqui no Brasil. Não adianta levar um cara que você já definiu que não vai usar. Porque você vai jogar com o Santos ou com o Hugo, qualquer um dos dois, e se ele machucar, você vai colocar o outro. Você não vai colocar o Diego Alves. Então não precisa levar esse cara. Não, também não vou usar o René. Não vai usar o René? Deixa o René aqui. Vamos botar experiência pra molecada que tá chegando. Tem que definir
prestou
o que
você Ramon.
Quer. Tem que... Não, o Ramon deixou o Ramon embora.
Prestou, Ramon. Deixou o Ramon embora. Chegou um jogador novo aí, né? Mas chegou machucado né? também. Vai ficar um mês e meio pra estrear, porra. Então não empresta o Ramon. Deixa o Ramon e dá uma oportunidade pro moleque aí. Dispensa o René e fica com os dois, sei lá, né? Eu não, nem lembro desse cara, desse atleta aí, que era do Fluminense e tal. Tava na Ucrânia, nem não lembro dele. Não sei opinar.
Mas então, Rodrigão, o que eu vejo é assim, define o que quer. Se realmente não conta com os caras, amigo, não conto com você. Nós treinamos das 10 ao meio-dia, você pode treinar depois ao meio-dia ou antes das 10. 10 ao meio-dia é o nosso treino de quem vai jogar. Você vai treinar separado do grupo. Tem que definir isso. Se definiu, assumir que definiu. E para fazer isso, aí sim precisa do senhor Bruno, do senhor Rodolfo, do senhor Marcos. Ou se os três bambambam bam, bam, não vão bancar, abaixa a orelha e deixa os caras no grupo. E não fala nada para ninguém. É isso que tem que acontecer.
Mas o Milton, é aí que tá. Lembra que eu falei lá atrás? O jornalista tá lá, tem informação privilegiada o tempo todo e só não é momento de crise que ele solta. A mesma coisa vale para a geração de 85. Não foi o treinador que falou que não conta com o jogador, não foi o treinador que liberou para a imprensa a lista de que não vai renovar. O assunto é: eu não vou renovar. A lista, quando sai, é que não vai renovar com nenhum desses atletas. Tem que saber quem é que solta essa lista. Tem que saber a quem interessa isso. A quem interessa que esse nome seja vazado. A quem interessa. Entendeu? A questão é essa. O treinador, eu acho que internamente ele tem todo o direito de, junto com a rapaziada, falar: olha, não faz sentido a gente renovar com esses caras. Mas não quer dizer que ele quer que mande embora. O único jogador dessa lista aí que eu sei que ele não conta é o Isla. Esse é de fato. Esse daí o Flamengo está procurando um clube para ele ir embora. Agora, os outros é questão de renovação,
Bruno,
né?
peraí, Bruno. Tempo. Por que ele pôs o Isla contra o Vasco, então? Se é um cara que ele não conta, por que ele pôs o Isla pra jogar contra o Vasco? Responde. Nós temos...
O Rodinei tava machucado esse jogo, eu acho. Acho que o Rodinei tava machucado, o Mateuzinho cansou, tava uma merda também, né? Deve ter sido isso. Imagino que seja isso.
Rodrigão, depois que ele colocou o cara que veio do Santos, o Marinho, na direita. Colocou o Lázaro na direita. Mexeu na zaga, tirando a zaga do meio. O cara da ponta machucou, pôs o do meio na ponta, botou um outro cara no meio, que joga com a perna trocada. É, depois que ele fez toda essa lambança no jogo contra o Fluminense...
Mas que lambança que é colocar o Marinho na esquerda? O Marinho jogou ali um monte de vezes, gente. O Marinho jogou assim no Santos.
Não, nunca jogou. O Marinho jogava na esquerda.
Que nunca jogou, gente? O Marinho não jogou no Ceará na ponta esquerda? O Marinho não jogou no Ceará na ponta esquerda? Ele jogou no Fluminense na ponta esquerda?
Eu lembro mais dele na direita, né?
A gente conversou isso aqui semana passada.
Eu lembro mais dele na direita. Assim, pelo menos ele se destacou mais, né, acho. Na direita, pelo
Mas então, é isso que a gente está falando. A gente está falando há muito tempo.
Também,
há muito tempo a gente está falando isso daqui, gente. O jogador, sabe, esse mimimi de que ele joga na direita, ele tem que jogar na direita. O cara precisa de um cara na esquerda. Ele vai fazer o quê? Ele vai colocar eu na esquerda? Não, ele vai colocar jogador porque é canhoto na esquerda.
Não, Bruno, peraí, você não está entendendo. Estou falando o seguinte, ele teve culhão de colocar esses caras todos fora de posição natural. Por que ele não pode colocar um outro cara no lugar do Mateuzinho? Ou no lugar do Rodinei, ou no lugar de quem quer que fosse na direita, entendeu? Pra não colocar
o Rodinei. É porque a direita, a gente também já conversou isso daqui um monte de vezes. Na direita é o quê? Na direita é o quê? Na direita é lateral. O cara é lateral na direita. Ele não é ponta. No esquema dele, o lateral direito é lateral direito. O lateral direito é o cara que fecha a primeira linha de quatro.
Então pronto, você bota o Everton Ribeiro na lateral direita, que ele já jogou de lateral direito.
Não, o Everton jogou na lateral esquerda.
Tudo bem, cara. Faz essa inversão. Já, quantos laterais já inverteram de lado? Se você não
quer. Mas não, cara, faz sentido, viu? O que eu tava falando não faz sentido, cara. Desculpa.
Se você chega, se você oficialmente fala que não conta com o cara, não conte com o cara.
Mas ele tá no elenco, Milton. O cara tá recebendo. O cara joga no Flamengo, velho.
Falar isso, Bruno. Então não fale que não conte com o cara, Bruno.
Mas aqui o que a gente tá falando é o que vaza na imprensa. Eu nunca vi ele falar isso em lugar nenhum.
Ok, Bruno, mas é uma decisão que a gente não pode. É, o Flamengo tem que. Se vazou na imprensa, o técnico tem que ser o primeiro a desmentir publicamente. Não, não falei isso, não é isso. Tenho interesse no atleta e quero o atleta no grupo. É função dele.
Ah, eu penso que se o cara, o treinador não conta com o jogador, quem tem que comunicar isso, o treinador tem que cuidar do campo, cuidar da preparação física, técnica, ali no campo. Isso aí ele vai chegar no Marcos Braz, no Spindler, e falar assim, ó, esse atleta aqui, eu não conto com ele. Aí esses caras têm que tomar decisão, ou treina separado, como você falou, horários distintos, toma café sozinho, almoça sozinho, não vai pro jogo e tenta negociar o cara. Mas o treinador tem que ir lá e falar, né? Eu penso assim, ele tem que falar internamente, né? E isso realmente eu não vi ninguém falando. Pra, o Isla tá fora dos planos. Foi a imprensa que falou, né?
O que eu tô querendo dizer é o seguinte, se foi o técnico que falou isso, não conte com o cara. Ele tem que bater no peito e sustentar. Se não foi ele, ele tem que falar assim, não falei, como ele falou do Diego Alves, quem ouviu a coletiva dele, ele falou, não tive nenhum problema com o Diego Alves faz parte do time, estou colocando o Hugo por opção tática minha, por ser o técnico, e conto com o Diego Alves no time. Ele falou isso na coletiva.
Falou.
Okay? Ou seja, falou. Em nenhum momento ele falou que não está contando com o cara. Ele, se a diretoria não vai renovar, se ele falou para a diretoria, ó, não renove, é um problema interno. Agora, ele não falou isso, ou pelo menos ele falou publicamente que está contando com o cara. É isso que eu estou querendo dizer. Porque a partir do momento que você fala que não conta com o cara, tira o cara fora. Deixa o cara separado. Senão você cria esse problema. Porque aí o Diego Alves foi e tomou 2 gols outro dia e todo mundo falou que ele deixou para ferrar o cara. Todo mundo falou, teve um blá 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 que foi isso.
Não, mas nessa época ainda não tinha vazado a notícia. Era exatamente um ponto que eu queria falar. Por quê? Ele botou os caras pra jogar. Ele não chegou só simplesmente escanteando todo mundo. Ele fez, ele queria ver como é que ia ser os caras em campo. O Diego, por exemplo, jogou de meia armador, gente. Ele queria ver, eu posso contar com esse cara? Onde eu posso contar? Foi lá, colocou o Diego Alves no gol. O Diego Alves foi que saiu caçando borboleta numa bola no alto. Tomou um gol bobo, sabe? Então, assim, eu acho que, pô... Ah, o jogador brasileiro. Pô, hoje eu vi notícia falando que o jogador do Flamengo tão bravo porque ele não elogia jogador.
É, pô, brincadeira.
Esses caras tão brincando com a minha cara, não é possível, velho. Nem minha mulher me elogia, amigo. Minha mulher só me dá, só me xinga.
Traz o jogador tá de Libertadores que ele elogia. Mas você falou isso contra a questão de oportunidade, ô Bruno. Eu vi hoje também 14 jogos do Flamengo, 13 escalações diferentes. Quer dizer, todo mundo teve oportunidade. Inclusive o Matheus Cunha, que a gente falou, jogou os 2 ou 3 primeiros jogos e foi muito bem, inclusive, jogou muito bem. O Lázaro teve um jogo e ganhou de 2-0 e ele ganhou, fez os 2 gols, ele ganhou espaço e jogou, fez bons jogos. Entrou bem contra o Atlético Mineiro. Mas ele dá umas invertidas. Tem coisa assim, aquela coisa, né? Realmente... Ele tem umas coisas que eu não entendo. Eu respeito o que ele tá fazendo, mas eu não entendo. Tipo, porra, o Lázaro tava bem pra cacete, aí ele entrou com o Marinho pela esquerda. Você falou, o Marinho jogou bastante pela esquerda, mas o maior destaque dele realmente foi jogando pela direita, com o Vitória e com o Santos, do que eu lembro do Marinho. Ele não joga, não põe o Lázaro. Pois ele põe o Lázaro pela direita. Não dá para entender mesmo realmente algumas coisas. Mas, o Milton falou, o atleta também tem que se adaptar em funções diferentes. Mas tem que ser treinado. Aí pergunta, será que ele está sendo treinado nessas posições? Essa acomodação do grupo já vem de algum tempo. Passou pelos outros treinadores, como a gente já falou lá no início. Agora eu acho que aumentou essa acomodação e me parece claro que quer derrubar o cara. Porra, o cara chegou faz 3 meses, eu quero derrubar o cara. E aí, como é que nós vamos fazer? E os que foram contratados das outras vezes, hoje a gente pode malhar, com exceção do Domenech. Na época o melhor nome que tinha era o Rogério Ceni. E na queda do Rogério Ceni, o melhor nome que tinha disponível era do Renato Gaúcho. Eram esses dois nomes. Agora, quem é o melhor nome? É o que está lá. Para mim, está lá. Eu apoio o Paulo Sousa. Eu acho que tem que apoiar. Tem que continuar a transição, apesar de ter sido demorado. Tem que continuar a transição. Tem que começar a limpar, colocar sangue novo, oxigenar. O Santos tem que ser titular amanhã, eu acho também, que ele estava jogando, né? Já trouxe o cara para quê? Vai pro jogo, já vai pro jogo amanhã. Obrigado, Hugo, seu segundo goleiro. Santos vai pro jogo, chegar esse Pablo, pô, pra jogar. Fabrício Bruno voltar já jogando. Testar mais o Marinho. O Pedro, mais uma vez, desperdiçou a chance, eu acho, como titular. Não foi bem como foi titular, mas ele falou várias vezes também. Conto com o Pedro, vou aproveitar o Pedro mais vezes. É, acredito nele. Então, que acredite no Pedro, que o Pedro faça por merecer. Então, rodar mesmo elenco, que já foi feito, né? Voltando de 14, 13 jogos, teve escalação diferente. Então, os caras têm que se coçar, velho. Os atletas têm que se coçar, né? Porque eles estão manchando a imagem do clube e deles. Lembrando que, se amanhã a gente ganhar de 3 a 0, toque logo ali, tá? Só lembrando esse detalhe.
Eu acho que, pô, tem muita coisa que, pô, é complicado, cara. O treinador, ele chega, ele tem um jeito de jogar, ele quer jogar daquele jeito dele, e ele falou que não é mais o jeito dele mesmo. Se quiser jogar no time dele, vai ter que entender isso. Aí, pô, o cara vai, ele quando chegou, ele pediu alguns jogadores, ele pediu um ponto esquerdo, foi o primeiro pedido dele quando ele chegou, né, que vazou na internet, o zagueiro, e ele queria também um volante, se não me engano. Ele pediu, goleiro. Demorou esse tempo todo até chegar. Beleza, agora. E o goleiro, né? O goleiro também. Daí agora chegou, beleza, mas chegou já no final do tempo que ele tinha todo para preparar o time. Aí beleza, mas chegou, ok. O ponto à esquerda dele que ele queria, chegou um outro cara. E a intenção é muito óbvia, eu acho. Ele quer um cara ali que abre o campo. A gente tem um monte de gente que joga por dentro, mas precisa daquele cara que abre o campo. Se jogar ali com o Lázaro, por mais que tenha ido bem, ele não abre o campo, ele fecha, porque a perna boa dele vai para dentro toda hora. Então, cara, ou um jogador desse canhoto vai ter que se. Pô, a gente viu ontem o Everton Ribeiro fazendo a função de segundo volante e fazendo melhor do que o volante titular do Flamengo. Ele entrou no jogo ontem fazendo box-to-box melhor do que o Willian Arão. E ninguém vai falar isso. Ah, o Everton Ribeiro ontem jogou fora de posição. Ele entrou, jogou fora de posição, jogou melhor do que um jogador de origem. Ontem ele fez um papel muito bom no segundo tempo. Não foi o suficiente para a gente virar o jogo, mas foi um papel feito muito bem feito, sabe?
Tudo bem.
Então eu acho que a gente tem que sabe, tá na hora um pouco de tirar esses caras da zona de conforto dele. E já que a gente está falando do jogo da Libertadores, vamos entrar nisso daí. Notícias que saem aí na imprensa, que a gente não sabe se é verdade, se não é, mas dá a entender que eu. Felipe Luiz é banco amanhã, Arão é banco e Gabigol é banco. E aí, o que vocês acham?
Bom, Bruninho, vamos lá. Arão banco, para mim é óbvio. Felipe Luiz banco, não sei, porque eu não sei se tem outro zagueiro para colocar no lugar, porque o Fabrício Bruno tá machucado aí, tá, vai poder jogar, não sei. É, mas jogar com Léo Pereira, Gustavo Henrique e Davi Luiz, não confio. Mas acho que o Felipe Luiz pode ir pro banco, sim.
Pela notícia, é Gustavo Henrique, Davi Luiz e Fabrício Bruno.
Eu acho que é uma zaga possível, tá? Mas eu não acredito muito no Gabigol banco. Eu não colocaria o Gabigol no banco. Essa é a opinião pessoal minha, eu não colocaria. Eu acho que é um jogo que o Gabigol é muito importante pela mobilidade, pelo nome, pelo campanhas que ele tem feito na Libertadores, sempre sendo artilheiro, sempre fazendo os mais gols, eu não colocaria. Eu ainda acho que o Gabigol é mais importante.
Mas aí você não está levando em consideração que a briga deles, e aí ele botando o Gabigol dentro de campo, cadê o comando?
Bom, beleza. Eu tô falando eu, torcedor, não sou eu, Paulo Sousa. Tá? Eu acho que a zaga, colocar o Felipe Luiz na defesa. Foi o Craig, não, foi o Rodrigão. Colocar o Felipe Luiz na... Espera um pouquinho, Bruno, deixa eu cortar de novo, porque você corta tudo, senão vai ficar uma zona só. Bom, vamos lá, Bruno. Eu acho que o Arão é banco, sim. A minha escalação seria banco. Tá? Acho que o Felipe Luiz pode ir pro banco. Eu não sei se o Fabrício Bruno tem condição de jogar. Imagino que sim. Pelo que você disse, alguma coisa de Fabrício Bruno, Davi Luiz e Gustavo Henrique. Eu acho que daria para o Felipe Luiz ficar no banco, sim. Mas eu não deixaria o Gabigol fora. Ah, para mim, o Gabigol tem que jogar, porque o Gabigol tem um histórico de fazer muito gol na Libertadores, está sempre sendo artilheiro. Ele tem uma disposição a jogar, ele é mais rápido e se movimenta melhor do que o Pedro. Então, por todos esses motivos, eu colocaria o Gabigol para jogar. Entendo que tivemos um problema com o Mister, né? O Gabigol teve uma discussão com o Mister, mas ao mesmo tempo entendo também que é mais fácil chamar o Gabigol para uma conversa, botar ele no colo, dar uma zambrada, do que não deixar o cara jogar. Essa é a minha opinião. Eu ainda não acho que o Pedro é suficientemente bom para substituir o Gabigol enquanto o Gabigol estiver no Flamengo. A hora que o Gabigol sair do Flamengo porque foi vendido, porque quis ir para outro time, etc, etc, acho sim que o Pedro tem condição de assumir a titularidade. Mas lembrando que vamos ter que mudar muito o esquema de jogo, que passa a não ter um jogador que se movimenta para ter um cara que joga de pivô. Para mim, essa é a minha posição sobre o assunto.
Então. Não sei também. Mas as notícias que dão que o treinamento foi esse. Rodrigão, você caiu, a gente estava falando que as notícias que vazam é que o zagueiro Felipe Luiz amanhã tá fora, que vai de Gustavo Henrique, Fabrício Bruno e Davi Luiz. Arão, pelo jeito, tá fora, vai Thiago Maia. E na frente, Gabigol perde vaga pro Pedro. O que você acha?
Quanto às substituições aí que podem acontecer, eu acho que o Felipe Luiz podia começar no... O Felipe Luiz, para mim, é titular. No meu time, seria titular. Mas eu acho que ele deve começar no banco até questão de descansar um pouco, sei lá. Felipe Luiz, eu acho que é um jogador que não pode estar jogando com essa sequência tão grande, essa frequência tão grande. O Gabigol eu não tiro por nada. Ele estando bem fisicamente, se não tiver problema de relacionamento, de briga, essa coisa toda, ele joga para mim sempre. Ele é um camisa 9 que já mostrou várias vezes que pode decidir a qualquer momento, né? Pode até jogar com o Pedro, sem problema nenhum. E o Arão, cara, eu acho que o Arão, ele pode comer um banco, sim, pô. Acho que dá para ir para o João Gomes. Eu queria ver com mais frequência o Thiago Maia e o João Gomes. Eu gosto muito dessa dupla. Acho que quando eles jogaram, jogaram bem. Foram bem, acho que eles se completam bem. Acho que o Thiago Maia tem mais técnica, tem um lançamento longo melhor, né, do que o João Gomes. O João Gomes tem uma pegada grande, difícil de ser driblado. E ele rouba e já tem que distribuir um pouquinho mais rápido, né? Mas ele já começou a distribuir mais, sem correr tanto com a bola. Então, eu colocaria, sim, o Felipe Luiz no banco, mas para ele entrar no segundo, mais questão físico mesmo. E o Arão, mais questão tática, realmente. Mais questão de... A dupla que eu mais gostei dessas todas que tiveram no meio-campo, o que eu mais gostei foi do João Gomes e do Thiago Maia. Gostaria de ver mais esses dois aí no meio campo. Mas
ele travou de novo. então. Enfim, né? Na minha opinião também, eu também não sei o que eu faço, cara. De verdade, eu não vou mentir. Eu acho que, além do desempenho em campo desses jogadores, tem essa questão de comando e etc. É uma situação bem difícil. A única certeza que eu tenho aqui agora, nesse momento, é que eu não mandaria o Paulo Sousa embora. Até porque eu acho que o trabalho que vem se sofrendo análise, a gente está com uma análise tão poluída sobre o trabalho dele que eu não consigo opinar sobre se é bom, se é ruim, se fica ou se não fica. Ainda mais passando por tantos técnicos aí que a gente teve no Flamengo e a gente mandou embora como sendo ruim. Então, a questão do Paulo Souza, para mim, se resume a isso. E você, Milton? Troca? Fica?
Cara, eu não troco. Falar mais, até fazer um comentário, Bruno. O cara que a gente mandou embora, que eu era acusado de ser o maior defensor da história, etc. Pegou um time bem meia-boca do São Paulo e chegou onde chegou. Né? Ganhou do melhor time do Brasil. Desculpem, gente, hoje o melhor time do Brasil que está jogando bola é o Palmeiras. Podemos falar o que quiser. Ele ganhou de 3 a 1, dando um bom show de bola. Tá certo que sábado o Abel devolveu com juros e correção monetária, mas ele tirou leite de pedra, né? E eu acho assim, cara, todos os trabalhos bons, trabalhos de rejuvenescimento, de rematuração de um grupo, precisa de tempo. Não dá pra gente, em menos de 3 meses, ele começou dia 10 de abril, dia 10 de janeiro, nós estamos falando dia 4 de abril hoje, em menos de 3 meses, querer crucificar o trabalho do cara, que é um trabalho diferente do trabalho do Domi. Né? O trabalho do Domi em 3 meses já estava claro que não daria certo. O dele não. O dele tem um problema muito sério de interpretação dos jogadores, de vontade dos jogadores, mas em algum momento nós temos que romper. A gente não pode mais ficar achando que somente Jorge Jesus vai dar certo nesse time. E Jorge Jesus pode até voltar, mas dificilmente ele vai ser tão diferente como ele foi em 2019. Até conversei bastante com uma colega nossa, Bruno, que defende muito o JJ, e ela também concorda que dificilmente ele vai ser a diferença. Mas ela tem uma fé que a liderança dele e a força dele perante o grupo pode voltar a fazer com que nós tenhamos uma nova unidade e aí sim consiga reconhecer a capacidade do elenco e trazer resultado por essa unidade provocada pelo Jorge. Mas hoje, eu, na minha convicção de sempre defender treinadores, sempre defender treinadores, certo? Acho que nós não devíamos trocar, devíamos manter e dar mais um crédito ainda aí de mais um mês aí. Ah, Milton,
Temos que.
mais um mês a gente pode dar um problema muito sério de prejudicar a Libertadores. Cara.
Ah, não. Ó, posso dar uma opinião, Milton? Se ele chegar com esse trabalho de reestruturação, eu prego profissionalismo, cara. E nesse momento, se for para a gente perder uma temporada, mas que a gente tenha profissionalismo, que a gente consiga fazer reestruturação, que a gente consiga ter processos e não só resultados. Eu fico com o treinador, cara. Eu acho que nesse momento não pode ser pautado só em resultado um trabalho que está todo pautado no amadorismo, sabe? Eu acho, eu diferente da sua amiga que você falou, que defende o Renato, que defende o JJ, eu acho que nesse momento, eu não acredito em crendice, cara. Nesse momento, com o elenco mimado, com os jogadores fazendo forcinha, porra, desculpa, mas alguém aqui acha que o Paulo Souza é menos mal educado que o Jorge Jesus? Não é, bicho. O Jorge Jesus é muito pior. Então, assim, eu não acredito em crendice, eu não acredito em milagres, sabe? Eu acho que seria daí para mais. O Jorge Jesus foi derrubado do Benfica, gente. O Jorge Jesus foi derrubado no Benfica por jogadores. Quando que o jogador derruba treinador na Europa? O Jorge Jesus foi derrubado lá, na casa dele, no território dele. Onde ele comanda, onde ele era ídolo também, até mais do que aqui, porque passou lá muitas temporadas. Então, assim, gente, acreditar que Jorge Jesus vai fazer milagre, ele é Jesus, mas não é o Jesus, gente. Rodrigão voltou, bicho. Rodrigão voltou, mas antes o Rodrigão, o Milton quer concluir. Desculpa, Milton. Fala
Não,
aí.
só concluindo, Bruno, eu concordo contigo, tá? Eu queria lembrar o seguinte: lá em 2012, 2013, 2014, quando o Flamengo resolveu que ia fazer a reestruturação, a gente quase caiu em 2013. Demos uma sorte, e falo sorte no sentido de fomos campeão da Copa do Brasil, que deu um fôlego para a diretoria poder continuar com o processo de reestruturação financeira e econômica. Então agora nós temos que fazer a parte de profissionalização do futebol. Concordo com você, Bruno. Se tiver que sacrificar um ano, embora a gente tenha sacrificado o ano passado por cagada dos nossos jogadores, técnicos, diretoria em conjunto, eu acho que se for para fazer isso, tem que ser feito agora. Mas isso, Bruno, é importante que seja feito de maneira transparente. Não com os senhores, três, Marcos, Bruno e Rodolfo, sentado na janela jogando pedra no próprio time. Porque aí não resolve, não vai continuar a conseguir resolver o profissionalismo de não ter uma estrutura profissional no futebol.
Rodrigão, a gente estava falando aqui sobre o Paulo Souza manter, não manter. Sabe, nesse momento a gente, pelo menos eu acho, que é um erro, né? Pensar em trocar de técnico. Ainda mais a gente tendo toda a nossa análise sobre técnico, sendo extremamente, qual foi a palavra que eu falei? Poluída. A gente não consegue saber se o treinador é bom ou se é ruim quando os jogadores não fazem o mínimo que ele pede. Quando ele não consegue, as ordens deles não tá em campo. A gente não sabe o que é o time do Paulo Souza. E a gente já viu times do Paulo Souza muito mais organizados do que esse Flamengo, inclusive os jogos até o jogo do Botafogo. Então, qual que é a sua análise? O que, que é para você? Qual que é o caminho? Trocaria de técnico ou tem que ser a gerência que tem que tomar conta disso aí?
Não, minha análise, eu tô com o Paulo Souza, eu tenho meu apoio total, senão eu tô contradizendo o que eu falei anteriormente, né? Alguém tem que fazer essa transição. Essa transição dentro do campo, essa troca de atletas, essa forma de jogar diferente, enterrar Jorge Jesus na história do Flamengo. Tá lá, põe um pedestal, pode pôr busto ali do lado do Andrade, do Nunes e tal. Pô, maravilha, maravilhoso. Mas, pô, esse fantasma, ele tem que ir embora, cara. Você tá fazendo mal pro Flamengo. Como esse fantasma continua... Ele continua por quê? Porque tem jogadores que tiveram sucesso com ele. E a transição não foi feita como eu disse antes. Então o Paulo Souza veio para fazê-lo. Fazer a transição, trocar os jogadores, mudar a metodologia. E segundo consta aí na imprensa, né, o Bruno Spindel chegou no começo do ano, quando o Paulo Souza veio para o Flamengo, falou com todos os funcionários e tal, falou assim, ó, precisa dar apoio para a nova... comissão técnica, que estão vindo de Portugal, tal, quero que todos vocês os apoiem, parará, parará, né, para ele sentir a vontade num país diferente, e depois do jogo contra o Bangu, estava lá um cara da comissão do Jorge Jesus, estava no Maracanã, foi lá assistir o jogo, foi ver algum problema, tal, e o Bruno Spindel leva o cara para jantar com os jogadores do Maracanã. Me parece que era o cara da comissão mais querido de todo o grupo. Foi super constrangedor a chegada dele lá, ele relutou em ir a esse jantar e o Bruno Spindel insistiu e ele foi. Pô, os caras fizeram uma puta festa, tal, também tinha um clima de festa, né? 6-0, só que é hipocrisia, né? Você pedir para alguém fazer alguma coisa e você acabar não fazendo. Um cara que tem o tamanho que ele tem dentro das decisões, né? Um cara de comando, é um vice-presidente. Isso aí vai mudar quando profissionalizar esses caras, quando eles forem profissionais. Estava lendo hoje, o Milton estava ouvindo também o podcast do Bandeira, não sei se foi citado lá, não tinha oportunidade de ouvir ainda, que a profissionalização da diretoria de futebol é proibida no Flamengo. Quem decide isso são os sócios. Os sócios que vão lá na piscina, vão lá na bocha, que vão lá no restaurante, lá na que estão lá na Gávea, que é cheio de tricolor, de vascaíno, de botafoguense, que os caras moram ali no entorno, e o clube mais próximo é o Flamengo. Então, os caras vão lá e esses caras que votam. Esses caras que votam. Se não separou, tem o Ninho do Urubu, onde os caras treinam futebol tudo lá, e tem a Gávea. A Gávea é pra gente ir lá passear, ver o museu, comprar uma camisa nova, se tiver condições, né? Dar uma volta e sentir o que é o Flamengo. Mas o futebol é Ninho do Urubu. E quem tem que mandar no Flamengo são sócios torcedores do Flamengo ou sócios rubro-negros do Flamengo. Tem que ter mais votos, gente. São, sei lá, 300, 400 pessoas que votam. É uma puta de uma panela, cara. E não tem profissional. O último que teve, acho que foi o Rodrigo Caetano, né? Não foi tão bem, mas... Foi,
hã? Horrível. Que era horrível. Mas... O Flamengo, quando teve profissionais eram horríveis. O CEO do Flamengo era o Fred Luiz, horroroso, tricolor, torcedor do Fluminense. Então, aí teve o diretor de futebol, Rodrigo Caetano, horroroso, não tem nada com o Flamengo.
O Rodrigo Caetano é o diretor de futebol Atlético Mineiro, tá ganhando tudo lá.
Que ótimo, continue lá, não fiz no Flamengo então,
não,
nunca mais.
Não, estou dizendo, mas, ó, teve, não sei, eu também vi entrevistas hoje, assim, ó, umas reações rápidas, o Domenech falando que o problema do Flamengo está dentro do Flamengo. Jorge Jesus, ó, em 2021 o Flamengo vai ter um problemão. Qual que é? O próprio Flamengo. Onde que é esse problema? Não sou...
Todo mundo sabe. É a diretoria.
Exato.
É um time, um joga a favor e outro joga contra. Mas ali, aí é ego. Ali é ego. E isso daí aconteceria se tivesse gestão profissional também. A pressão seria grande porque o Flamengo é muito grande.
Mas daí você manda embora. Né? Então, eu não sei vocês, mas o trabalho. Pô, quem trabalha numa empresa privada, quem é empregado, vai, tem carteira assinada, vamos dizer, CLT. Cara, você começou a faltar no trabalho. Você toma uma advertência, o seu
O Bruno
gerente,
Espíndola
diretor.
é funcionário do Flamengo.
É?
O Bruno Espíndola é funcionário do Flamengo. Entendeu?
Mas ele.
O Fabinho é funcionário do Flamengo. O Juan é funcionário do Flamengo.
Porra, inclusive o Fabinho, né? Também, né?
São horrorosos. É ruim. O Fabinho era ruim na função dele no Sim. Aí o Marcos Braz colocou ele para ocupar uma função para poder funcionar tampão. Quem manda é o Marcos Braz, entendeu? Está no organograma do Flamengo. Não precisa que o clube seja transformado em SAF, igual você sugeriu, de separar o futebol da Gávea. Não precisa. Está no organograma do Flamengo que o futebol tem que ter CEO, que o futebol tem que ter diretor de futebol, que o futebol tem que ter profissionais ali. Só que o Marcos Braz decidiu centralizar tudo nele. O Marcos Braz, nem psicólogo barra coach, ele tem no time, porque ele acha que não precisa. Ele acha que não precisa de diretor de futebol. Ele acha que não precisa de nada, que essas funções ele pode fazer todas. Então, isso é sacanagem, mas no organograma do Flamengo precisa. Tá lá, tem que ter. O basquete tem. O basquete tem profissional, o basquete tem CEO, o basquete tem quem comanda, o vôlei tem quem comanda. Por que que o futebol não tem?
Então,
Entendeu? Por causa do Marcos Braz.
o Flamengo, mas eu não sei se eu não fui claro. Eu não sugeri SAF, mesmo porque eu não entendo bem o processo de SAF, tá? Só deixar claro isso aí. Eu vi que SAF foi pro Cruzeiro, pro Botafogo, mas eu não entendo o processo, não foi isso que eu sugeri. Eu sugeri que tem que ter uma autonomia. Acho que tem autonomia maior no futebol, não, mas acho que o Flamengo, cara, ele vive, ele existe por causa do futebol. É clube de regatas do Flamengo, mas podia ser, pô, clube de regatas do Flamengo e do futebol também. É isso que eu quis dizer. Tem uma estrutura, porque todo mundo que conhece, todo mundo que fala, os profissionais que frequentam lá, já trabalharam lá no Ninho, pô, todo mundo é só elogio, que é primeiro mundo, cinco estrelas. O Flamengo tem estrutura realmente de um time europeu. E tem atletas, paga em nível europeu. Né? Tem tudo para dar certo. Tem um treinador europeu, uma comissão técnica europeia. Por que que não joga? Aí tá, tem dentro de campo a panela e tem a proteção desses jogadores, né? Eu acho que a gente vai chegar num, sei, talvez a gente chegue num consenso próximo disso, que a mudança tá na hora de ser esse elo entre os jogadores e a comissão técnica. Né? Esse cara que está no meio, que no caso é o Marcos Braz, como você falou, né? O Juan, eu fiquei decepcionado, acho que ele. Pouca atuação, pelo menos você não vê ele, não vê ele em lugar nenhum, não dá entrevista. Aparentemente o trabalho dele é ruim, né? Então acho que
Eu
tá na
descobri que o
hora.
Flamengo tem a cota dos amigos empregados.
Então, mas o Juan, cara, não podia estar nessa cota, né, cara? Cara
Mas
que. cara que tinha tudo para agregar, né? Como o Moser, foi, lembra do Mo, quando o Moser tava? Pô, o Moser não agregou em ponto nenhuma, né, cara? O cara que teve também uma carreira brilhante fora, profissional pra caramba. Os caras têm grana pra caramba, né? Obviamente que tem que continuar recebendo, tá trabalhando e tal, mas acho que não tá ali só para continuar no meio, aquele amor que tem pelo futebol, pelo clube, mas que não estão agregando nada, cara. Olha, cara, puta merda, assim, a gente ficou na expectativa tão alta, né? E vem pra realidade.
Só pra gente já ir concluindo aqui, passando pro final, como eu falei, meu irmão, o jogador do Flamengo quer ser elogiado pelo treinador. Minha mulher já tá me xingando aqui já, filhão, porque eu tô gritando no ouvido dela. Tô passando aqui, seguindo o jogo pra frente aqui, Milton. A gente tá falando de profissionalização, profissionalização, profissionalização. E o Marcos Braz, que em vez de viajar, ficou no Brasil para poder, por causa de coisas pessoais, o Landim está na Europa, e enfim, a resolução pessoal do Marcos Braz foi marcar reunião com os torcedores organizados para quando o time voltar do jogo, que como o Rodrigão falou aqui inúmeras vezes, um dos jogos mais importantes do ano, que é a estreia na Libertadores, ele marcou reuniãozinha com os torcedores organizados. A profissionalização não vai acontecer nunca, né, Milton? Ô, Milton, só para concluir, você que é professor, eu estou chamando essa reunião de café filosófico, porque ficariam os torcedores sentadinhos de um lado, os jogadores do outro, e não vai acontecer nada.
Todo mundo sabe o que vai acontecer, cara. Vão aqueles 10, 15 gatos pingados da torcida organizada que já estão de acordinho com a diretoria para fazer aquele... sessão... Nem vou dizer passando de pano, vão fazer a pressão, porque eles têm que fazer a pressão. Vai ser uma pressão de amigo, né? Uma discussão de. E se você jogar sério? Não dá pra gente ficar torcendo pra você se você não jogar sério. Aí o jogador vai responder: não, a gente tá jogando sério. Acho que você não percebeu a nossa vontade, nós vamos dedicar cada vez mais. E vai ser esse papinho, minha boca, se tiver. Da outra vez que o Marcos Braz fez isso, o Landim veio top-down e falou assim: cancela essa bironga. Vocês lembram disso? O Marcos Braz chegou a agendar uma reunião coletiva dele, o Landim mandou ele cancelar. E não faz muito tempo isso aí, não. Então, eu acho que... isso aí é pra fazer graça. É porque os caras reclamaram que ontem o Flamengo saiu pela porta dos fundos do aeroporto. Tinha lá 14, 15 pessoas lá da... uma torcida lá que não conseguiu fazer a pressão que tinha que fazer. Mas, enfim... Marcos Braz pra mim, cara, um excelente vereador. Ponto. Tchau. Vai lá pra Câmara dos Vereadores e deixa um cara profissional tomar conta do futebol do Flamengo.
Exato, ele poderia continuar sendo vereador, tá? Ele faz parte, ele ocupa um cargo no Flamengo que é honorário, ele não ganha dinheiro ali. Ele poderia ganhar o pão dele na política ou sei lá no meio que ele quisesse, mas tratasse o futebol de forma séria. Rodrigão, te cortei, desculpa.
Não, imagina, talvez ele esteja ganhando nas transações, né? Porque tem transação milionária aí, uma atrás da outra, né? Vai saber, né, cara? Mas também não quero
Prefiro aqui.
fazer. É, isso aí é uma ilação, né? Não tem como provar nada, mas a gente desconfia, né, cara? Sei lá, pô. O Marcos Braz tem uma história muito grande no Flamengo também, não é do Landim pra cá, né? Em 2009, ele que fez o acordo com o Pet. O Pet foi lá para ver se recebia uma moeda que estavam devendo. Ele falou: ah, eu te pago aí, mas você faz o contrato até o fim do ano, a gente vai pagando por mês. Então, quem fez essa manobra foi o Marcos Braz, né? É um cara que tá lá dentro faz tempo, conhece o Flamengo, sabe o que é Flamengo. Hoje eu acho que ele tá com o alvo, ele fez grandes contratações, eu não. Acho que hoje tá no mau momento, eu acho que ele tá saturou, acho que tá na hora de trocar, que eu falei assim, de novo, né? Insistindo na parte de transição, faz parte. Da saída dele também faz parte dele do Bruno. Mas eu acho que a gente tem que reconhecer também que eles fizeram muita coisa, né? Contrataram bem, contrataram mal, mas foram os caras que foram, buscaram aí, trouxeram o Gerson, fecharam o Gabigol, fecharam o Bruno Henrique, montaram o time de 19, né? Esses caras, Felipe Luiz, o Rafinha, o Pablo Mari, que foi um pedido do JJ, mas ele que trouxe, Rodrigo Caio estava jogado no São Paulo, eles trouxeram. Então, eles têm uma grande participação aí em 19, em 20, né, que a gente foi octa brasileiro. Mas acho que também passou. É uma coisa que satura. Interessante, só para concluir esse pensamento de transição, isso aqui também mudou na minha cabeça. Porque no começo do ano eu falei, porra, pouca gente saiu. Isso é bom, nós já temos um time entrosado, né? Vai chegar esse cara novo, vai só fazer alguns ajustes, vai acertar. É bom, né? Como você vê, o Palmeiras está aí com o mesmo time 2, 3 anos também, igual a gente, quatro. O Atlético está indo para o segundo ano com o mesmo time. E eles já ganharam algumas coisas, a gente não ganhou
Rodrigão,
nada ainda. Oi.
só corrigindo, os porcos fizeram transição, viu? Mandaram o jogador velho tudo embora, na hora certa.
Exatamente, mas eles fizeram de uma transição de forma equilibrada, não foi de uma vez, igual tá, parece que vai ser feito no Flamengo agora. Tipo, eles mandaram o Felipe Melo e o William agora. Mandaram dois caras coroa embora. Que foi o que.
Não, a única diferença é que eles fizeram no final de temporada.
É, que fizeram na hora
Essa
certa. Fizeram na hora certa. É o que tinha que ter feito com os dias, que a gente comentou, né? Na geração 8-5. Os caras renovaram em junho, de 21 até. De 21 para o final de 22. É um absurdo. Tinha que esperar chegar o fim do ano, senta e renova, não renova, manda embora, não manda. Né? Agora trouxeram cinco jogadores novos e não mandou ninguém embora. Os que foram embora são os jovens. Então, a transição lá foi feita, mas de forma. Equilibrada, vamos dizer assim, né? No Flamengo não passando, tá amontoando jogador e só tá mandando o cara novo. O Noga, né, que foi falado aí nos bastidores, agora o Ramon, enfim, complicado, cara. Mas tinha que.
Dos jovens aí, o Ramon é o único que tá indo na hora certa para mim. Ele precisava ser emprestado nesse momento. Vai ser bom para ele. E se Deus quiser, ele vai ter uma temporada excelente, vai voltar voando. Se Deus voando, não, né? Vamos fazer a ilusão voando com o Ramon, porque ele pode
Tomara.
pegar mal, né?
O Noga também foi bom, porque ele estava sem espaço, né? Ainda mais agora com o
Isso.
Fabrício Bruno e o Pablo chegando. Cara, e o Davi Luiz. Cara, mas ó, deixa eu falar o Davi Luiz também, olha. Cara, o Flamengo não sabe sair jogando mais tocando bola? É tiro de meta o Davi Luiz batendo? É só chutão para cima?
Aí a gente entra de novo no assunto que a gente estava falando lá atrás. Se tá o zagueiro direito marcado, zagueiro esquerdo marcado, os dois volantes marcados, quem tem que vir buscar a bola? É quem está com preguiça de correr. Se ninguém vem buscar a bola, se nenhum meia vem buscar a bola, ele vai ter que dar chutão. Entendeu?
Nossa,
Isso é primário no futebol, velho. É
primários.
por isso que a gente está falando o tempo todo. Pô, o nosso time do Flamengo está com má vontade de jogar.
Impressionante, só deu chutão, cara. Bom, mas isso a gente falou, esses dois jogos contra o Fluminense foram lamentáveis, mas o duro, Bruninho, é que você não tem perspectiva da mudança, né? Do jeito que vai ter que ter uma mudança drástica. Agora, respondendo a sua pergunta, eu espero mesmo que não seja no treinador. Porque todas as vezes que mudou, mudou o treinador. Eu acho que está na hora assim mesmo. Encosta o jogador, vende preço de banana, faz a rescisão, fazer o quê? Vai pagar para o cara ficar comendo e dormindo. Alguma coisa tem que ser feita. Um choque de realidade tem que ser dado.
E é isso. É assim que a gente vai chegando ao fim da nossa resenha aqui. Agradecer a todo mundo que participou aí, que ficou até aqui ouvindo a gente. Não dá pra gente falar tudo, senão a gente fica aqui a noite toda e a gente gosta de falar. Milton hoje ficou mais calado, mas Milton, vamos fazer uma. O Guga, não sei o que aconteceu com o Guga, ele tava pra vir, falou que estava em viagem, ok, ia chegar, mas acho que ele não chegou, não. Ele chegou na velocidade do Gustavo Henrique, chegou atrasado no lance. Milton, boa noite, meu querido. Hoje você ficou mais quietão, hoje falou pouco.
Eu acho que o Guga tá igual o Arão. Manja, aquela corridinha igual o Arão. Ele
Cara,
não queria
Miguel.
chegar, cara.
Não, eu tô falando que o povo tá fazendo complô pra me derrubar, mano. A torcida vai me pegar de porrada na rua aí, hein?
Caraca, mano, o Guga tá complicado, viu? Guguinha, você fez falta, hein? Imagina eu, você, Bruninho e Rodrigão. Era sucesso esse podcast hoje. Pessoal, obrigado aí pela audiência do nosso podcast. Um pouquinho mais de uma hora de gravação. A gente fez um bate-bola muito mais focado no Flamengo do que focado no jogo em si. O jogo, a gente já sabia, né? Os caras da Globo já tinham cantado a bola, os caras do podcast da Globo. Independente do resultado, o Flamengo precisa definir o que ele quer. Ser campeão ou não do Carioca, para nós era importante, queríamos o Tetra, etc. Mas isso não pode ser fundamental e nem transformar tudo o que acontece no Flamengo em terra arrasada. E nem, se fosse campeão, transformar tudo em oba-oba. Como disse o Rodrigão, o torcedor do Flamengo é assim, é crise na Gávea, após derrota. E se ganhar amanhã, e vamos ganhar amanhã, é rumo a Tóquio. E vamos para cima. Obrigado, Rodrigão. Saudade de você. Cara, foi muito bom te ver sábado. Quando eu te vi num clima bom, né, na hora do primeiro gol. E no final, aquela arrasação. Mas é assim mesmo. Lá pra frente, valeu pessoal, valeu o Bruninho, muito obrigado. E Carioca, teremos você aqui, Carioca. Abraço.
É isso. Rodrigão também tá meio canalha. Outro dia eu falei pra ele que ele tava sumido do podcast, ele me falou que ele não recebe o convite. Ah, meu irmão, onde você viu isso? Ah, se você sentiu o cheiro de fumaça, só chegar, filho, tá tendo churrasco. Obrigado por participar aí, volte sempre, cara.
Ah, eu que agradeço, pô, maravilhoso, gostoso mesmo. É, revê-lo aí agora que tá comendo pé de moleque em Piranguinho, né? Então, quando vier pra cá, não esquece, atrás de caixa. Foi bom ver o Milton. De novo no sábado, foi muito legal o jogo. Assisti o jogo com o pessoal da Flacampinas. Tinham pessoas de Manaus, de Salvador, de Juiz de Fora, de Pouso Alegre, São Sebastião do Rio Verde, Minas Gerais, que sou eu. Tinha gente de Aracaju, tinha gente de Sumaré, tinha gente de Hortolândia, campineiros, mas os mineiros prevaleceram, viu, amigos? Tinha de catarinense, né, o Renatinho de Santa Catarina, mas tinha mais mineiro na minha contagem ali final, dos que eu conversei. Então, realmente, nós somos uma nação. Eu espero muito que esses caras pensem nisso, que eles lembrem disso, os atletas, porque eles que nos representam. Espero muito mesmo, de verdade, que eles lembrem de todos nós, tenham o compromisso de vestir esse manto, que é o sonho de muitos milhões e milhões de pessoas no Brasil e no mundo inteiro. Ah, então, agradeço de novo, dedico a minha participação. E um forte abraço para a família do Alas, que ontem, se vivo fosse, faria 46 anos de idade. Então, onde ele estiver, saudações do Boneco Especial para ele e um abraço a todos vocês. Obrigado mais uma vez.
É isso aí. Não sabia dessa informação, mas importante demais. Antes de eu ir para o meu final aqui, eu queria só deixar um aviso aqui, vou falar até mais baixo. Cícero, da próxima vez, fique em casa, tá bom, meu querido? Seu pé frio. Rapaziada, é assim, cara. Isso daí que o Rodrigo falou, é esse o desejo da Embaixada Flacampinas. Tá, estar junto do máximo possível de rubro-negro, não importa de onde você for. Se tem jogo do Flamengo, pode ir lá pro Prado Craft Beer. Chega no Renatinho e fala, sou Mengão, tá aqui a camisa. E vai ter um chope gelado pra você, vai ser bem recebido. Um dia, qualquer hora, a gente se esbarra por lá de novo.
Deus
e é isso, galera. Obrigado aí por ouvir a gente aí. Queríamos falar muito mais coisa aqui, mas é melhor deixar pra próxima. Semana passada, o Milton queria que a gente fizesse uma análise da Libertadores, quantos pontos o Flamengo ia fazer. De forma rápida, galera. Quantos pontos, Rodrigo?
Cara, eu tô feliz pra caramba se fizer... Porra, 3 vitórias, 9, 11 pontos, acho que dá pra classificar.
Você ouviu, então?
Cara, eu não vou mudar meu palpite, cara. Não vou mudar. É 16 pontos na veia.
O salto alto é foda aqui. Salto alto é altíssimo. Eu também vou com 16 também. E no final, Gabigol artilheiro, tá? Mais uma vez.
Isso é certeza.
Saudações rubro-negros a todos. Vamos com o Paulo Souza, eu te amo. E isso é Flamengo, cara. Crise na Gávea, a gente adora. Mengo!
Negão, saudações.